Boa tarde. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África neste 17 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, um tribunal turco rejeita um novo recurso que pedia a suspensão da prisão domiciliária do pastor norte-americano Andre Brunson. No Uganda, três deputados da oposição foram acusados de traição por um suposto envolvimento no apedrejamento da caravana do presidente daquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Quelimane, na Zambésia, e a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, na Praia, com a Rádio Comercial. Estamos presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sintiaoco, na Pidjigiti e Capital FM, isto na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do emissor local de Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, no Snapchat, no Facebook e no Instagram. Também pode acompanhar-nos no WhatsApp, ou melhor, ter o nosso WhatsApp para interatividade. O nosso número é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Audrius Regis. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, 17h32 em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Notícias a esta hora. Um tribunal turco rejeitou hoje um novo recurso que pedia a suspensão da prisão domiciliária do pastor protestante norte-americano Andre Brunson, numa altura em que a relação entre os dois países atravessa grande tensão. Andre Brunson, oriundo do estado da Carolina do Norte, está detido desde outubro de 2016 na Turquia por acusações de terrorismo e espionagem e arrisca uma pena de prisão até 35 anos. O caso do pastor Brunson, que sempre rejeitou todas as acusações, está a provocar uma crise diplomática entre a Turquia e os Estados Unidos. No início de agosto, a administração norte-americana avançou com sanções contra dois ministros turcos para pressionar a libertação daquele pastor. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou posteriormente a duplicação das tarifas do alumínio e do aço. O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira ter cancelado uma parada militar planeada para novembro devido aos elevados custos, mas anunciou que vai a Paris para comemorar o final da Primeira Guerra Mundial. Ontem, um documento do Departamento de Defesa disse ter adiado para 2019 a análise da parada pedida por Trump, cujos gastos podem ascender a 90 milhões de dólares. Trump solicitou o desfile para homenagear os veteranos americanos e os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, após ter elogiado a parada militar do Dia da Bastilha e que assistiu em Paris no ano passado. Hoje, no Twitter, o presidente da Câmara Municipal de Washington, Marielle Browser, criticou a ideia do presidente de realizar a parada militar, que classificou de triste. No Uganda, três deputados da oposição foram acusados de traição por um suposto envolvimento no apedrejamento da caravana do presidente Yoweri Museveni na segunda-feira, que, no entanto, não foi atingido. No momento do apedrejamento, quando o presidente e a oposição estavam em campanha no mesmo local, cinco deputados foram presos, mas apenas três foram acusados pelo incidente, juntamente com mais de uma dezena de pessoas. O caso não tem data para julgamento. A Organização Mundial de Saúde indicou que questões de segurança podem impedir as iniciativas para conter o surto de ébola no leste da República Democrática do Congo. O surto ocorre na província do Kivu Norte, onde existem áreas demasiado perigosas para os funcionários de saúde poderem agir. Na quarta-feira, cerca de duas semanas após o surto de ébola ter decretado na província do Kivu Norte, existiam 78 casos confirmados e prováveis, incluindo 44 mortes. E por último, neste bloco de notícias, A Assembleia Nacional do Paquistão elegeu hoje o ex-campeão de cricket Imran Khan para primeiro-ministro após vitória nas eleições legislativas de 25 de julho. De acordo com o presidente da Assembleia Nacional, o antigo desportista obteve 176 votos, mais 4 do que os 172 que precisava. Nas eleições de 25 de julho, o partido de Khan conquistou 115 dos 342 assentos parlamentares. Em Moçambique, as organizações sociais da Frente de Libertação, a Frelimo, reúnem-se este fim de semana em Manica, na zona centro do país, em seminário destinado ao alinhamento da estratégia do partido para as próximas eleições. O nosso correspondente Ramos Miguel reporta que se espera que seja debatida também a decisão de Samora Moisés Machel Júnior, Samito, de concorrer como independente à gestão da cidade de Maputo.
O decano do jornalismo moçambicano, Paulo Fauvé, é dessa opinião.
E não é normal que o filho do fundador da República, o filho do homem que dirigiu o exército da Frelimo para derrotar o colonialismo português, não é normal que o filho desse pai da República decida efetivamente combater contra a Frelimo nas eleições. Acho que isso vai criar grande barulho dentro da Frelimo, apesar de todas as vozes apaziguantes de Luís Diogo ou do Cavadinho Maná.
Mas isso cria também problemas para o oposição, ou nem por isso?
Obviamente, e cria problemas para a oposição também, porque o ministro de cidade civil, encabeçada por a Samora Machel Jr., é uma alternativa para as pessoas que não querem votar em Renamo, mas são desiludidas com o Frelimo. Assim, eu acho que há uma grande franja do eleitorado bem considerável votando na lista da Ajudem, chefiada por Samito. Assim, isso vai barulhar todas as previsões para eleições em Maputo.
Tendo em conta que nas eleições de 2013 Venâncio Mondlane conseguiu resultados que nenhum outro candidato da oposição tinha alcançado até essa altura, porque muitas pessoas aparentemente desiludidas com a gestão de David Simango votaram no Venâncio Mondlane. Não acha que com a entrada na corrida eleitoral de Samora Machel Júnior possa haver uma grande dispersão de votos?
Maputo deixou de ser fortaleza da Frelimo. Agora o Venâncio Mondlane traiu o MDM, foi para Renamo. Isso vai danificar a imagem de Venâncio. Eu acho que as pessoas que criam alternativa podem desta vez decidiu votar na lista chefiada por Samora Machel Júnior.
A Frelimo vai ficar prejudicada.
Pode prejudicar a Frelimo, pode prejudicar a Renamo também.
E a questão que muitas pessoas colocam é qual poderá ser o desempenho de Samora Machel Júnior nestas eleições, tendo em conta que o objetivo do seminário das organizações sociais da Frelimo, Organização da Mulher Moçambicana, OMM, Organização da Juventude Moçambicana, OJM, e Associação dos Antigos Combatentes, entre outras, é preparar a vitória do partido nas próximas eleições, incluindo as municipais. Para Laurindo Macuaca, os resultados das eleições autárquicas, particularmente em Maputo, são imprevisíveis.
Mas está por se apurar até que ponto a organização em que lhe suporta tem capacidade, né, de montar uma máquina propagandista tal que possa suportar uma eleição. Porque a disputa vai ser renhida, é o que se afigura. Porque, como se sabe, Maputo sempre foi o bastião da própria Frelimo, nunca vai querer largar isso. Então, acho que todas as atenções estão viradas para o município de Maputo. Então, os resultados para esta eleição, precisamente para o município de Maputo, são imprevisíveis.
No debate televisivo, o analista Fernando Lima considerou também que a decisão de Samora Machel de se candidatar à presidência do município de Maputo complica todos os vaticínios eleitorais iniciais. Para Lima, a questão fundamental é o fato de um membro do Comitê Central da Frelimo e filho de um antigo chefe de Estado de Moçambique quebrar o seu partido porque se sentiu injustiçado nas eleições internas e concorrer como independente. Este é o aspecto mais relevante e que, claramente, ultrapassa os vaticínios de como se vai comportar o eleitorado em face destes três fortes candidatos à gestão da cidade de Maputo, enfatizou Fernando Lima. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com esta atualização. A Frelimo reúne este fim de semana em Tete, na zona centro, para debater a sua estratégia para as próximas eleições autárquicas de outubro. Também na zona centro de Moçambique, concretamente em Manica, a subida do preço do combustível, que foi nesta quinta-feira, eleva a desistência de mototáxis, um transporte de baixo custo, que cobria as lacunas naquela província. O aumento de cerca de 4 meticais, passando o litro a custar 71 meticais, o litro de gasolina, neste caso, reduziu de forma substancial em várias pracetas de Chimoio, a capital de Manica, vários motociclistas no mercado disputado por mais de 600 operadores deste meio de transporte, que vê na medida desajustada a realidade do negócio. O custo mínimo era de 20 meticais. Quando iniciámos há 12 anos, agora, com as subidas de combustível, triplicamos o custo pela mesma distância, disse à Voz da América um dos operadores, Paulo Mazande, sustentando que o preço proposto pelos clientes, associado à crise por distância, não cobre o custo da operação. Outro taxista disse ao nosso correspondente naquela região, o Zito Pedro, que defende o reajuste dos preços pelas distâncias e a revogação dos impostos pagos ao Conselho Municipal para o negócio se adequar aos bolsos dos cidadãos que carecem dos serviços de transporte a baixo custo. Esta e outras notícias estarão disponíveis na página da internet da Voz da América, que é www.voa.português. Continuamos a falar de Moçambique. Moçambique, que quer colocar mais força laboral nas minas da sul-africana Sasol, que explora gás natural em Inhambane. De um total de 8 mil trabalhadores, a companhia sul-africana apenas emprega 55 moçambicanos. Reportagem de Simeão Ponguan.
O delegado do Ministério Moçambicano do Trabalho, João Almeida, pediu o aumento dos trabalhadores moçambicanos na empresa Sasol na África do Sul.
Nós fizemos um apelo no sentido de criarem a possibilidade de abrirem mais possibilidades de admitirem trabalhadores moçambicanos. Mas, bom, eles não disseram não nem sim sobre isso.
A indústria mineira sul-africana enfrenta crise relacionada com elevados custos operacionais e a queda de preços de minérios no mercado internacional. Muitas minas de ouro, de platina e de carvão estão a reduzir trabalhadores. João Almeida visitou o terminal de gás natural importado de Moçambique pela Sasol através de gasoduto com 865 quilômetros que parte de Inhambane, sul de Moçambique, e termina em Secunda, na África do Sul, há mais de 10 anos. Para o representante do governo moçambicano no setor laboral, há motivos suficientes para o aumento de trabalhadores moçambicanos na Sasol.
Reconhecem as habilidades que os trabalhadores moçambicanos têm, né, em relação ao trabalho nesta empresa, portanto, fizemos o apelo.
Os gestores dos recursos humanos da divisão de mineração da Sasol tomaram nota do pedido e prometem lidar com o assunto nos termos da lei sul-africana que estabelece cotas do número de trabalhadores estrangeiros nas companhias. A empresa petroquímica sul-africana produz combustíveis de tipo gasolina e diesel e eletricidade a partir de carvão desde a década de 1950, mas o seu negócio foi afetado pela queda dos preços de petróleo no mercado internacional. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Em São Tomé e Príncipe, um novo diploma contestado pela oposição altera de 15 para 180 dias a permanência de cidadãos estrangeiros no país, isto em visto de entrada. Detalhes com Oscar Medeiros.
O ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, explicou os propósitos do governo com a alteração da lei de estrangeiros.
Por que abrir a fronteira agora? Essa é outra questão que eu gostaria de esclarecer aqui. É que não se está a abrir agora. Quer dizer, não se está a abrir agora. Eu estou a dizer que isso faz parte tudo de uma estratégia de desenvolvimento do país que tem a ver com o reforço da amizade, mas tem a ver com o reforço do turismo, tem a ver com a criação das condições, tem a ver com um conjunto, eu diria, uma constelação de coisas que permita que o país seja um país mais atrativo, mais aberto, mais transparente também.
A oposição não se convenceu, o MLSTP-PSD, PCD e UDD votaram contra. Danilson Cotô, do PCD, justificou esta posição.
Não está nada, mas nada claro o que é que o governo efetivamente pretende, o que é que o governo efetivamente pretende com isso. E vou mais longe para dizer o quê? Repara, meus senhores, que até esse momento, pelo menos o conhecimento que nós temos, os nossos serviços de imigração e fronteira, etc., etc., não têm os instrumentos ainda tão sólidos assim para fazer acompanhamento de cidadãos estrangeiros que estão cá dentro do país isento de visto durante até seis meses. Quer dizer, faz um bocado de confusão. Então, o que é que se quer? Se o governo chegar aqui e dizer, olha, os objetivos são esses, os países são esses, nós podemos ponderar e se for viável, vota.
A proposta de lei que altera de 15 para 180 dias a presença de estrangeiros em São Tomé e Príncipe, sem visto, foi aprovada na generalidade com votos da ADI, o partido no poder. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E de São Tomé vamos já ao Brasil, onde muita gente sem confiança na política não quer ir às urnas em outubro, mas não votar é ruim, de acordo com a professora de Direito Constitucional, Lara Marina Ferreira, entrevistada por Patrick Vaz.
Ela explica que a legitimidade do eleito, seja ele quem for, é fundamental.
Não votar é ruim, sim. Primeiro porque a gente precisa fazer um resgate histórico da nossa história recente. Até poucas décadas atrás, a sociedade brasileira estava lutando pelo direito de votar. Então não vamos agora, passados poucos anos, desperdiçar essa que foi uma conquista histórica. Então é preciso olhar para trás e reconhecer o valor que é hoje a gente poder ir às urnas e escolher legitimamente nosso representante. E é também ruim quando a gente lança os olhos para o futuro. Quando a gente for pensar que o governo que será escolhido agora em outubro de 2018 vai, nos próximos 4 anos, determinar qual que é a agenda, quais são as políticas públicas, onde serão alocados os recursos. Então é preciso que esse governo tenha um lastro de legitimidade, que ele encontre adesão social, que ele tenha sido referendado pela maior parte dos brasileiros.
A especialista defende a necessidade de cada eleitor acompanhar de perto o pleito e seus concorrentes.
O ideal, se existisse, vamos falar o razoável. O razoável é que o eleitor acompanhe minimamente as ideias do partido, porque apesar das pessoas dizerem que o partido é tudo igual e que político é tudo igual, se a gente consegue olhar numa perspectiva histórica um pouco mais aprofundada, você consegue identificar partidos e candidatos que são aliados a determinadas bandeiras. Então é importante identificar isso, para além de identificar a pessoa do candidato, porque a política, o sistema político funciona, opera com base na determinação partidária.
Ela ainda acrescenta:
se a gente está vivendo hoje uma crise política, se essa crise política é de falta de representatividade, se as pessoas não reconhecem nos cargos políticos pessoas que representam as bandeiras delas, na medida em que a gente se afasta das urnas, essa crise tende a se agravar. Então, a ida às urnas, o comparecimento às urnas, é uma possibilidade de superação da própria crise.
Repórter Patrick Vaz.
Os Estados Unidos ameaçam a Turquia com mais sanções, isto caso este país não liberte um pastor americano acusado de ajudar os organizadores do fracassado golpe de 2016 contra o presidente Recep Tayyip Erdogan. Os Estados Unidos dizem que a Turquia não tem prova das acusações que já manteve o pastor preso por muito tempo. O último aviso foi dado pelo secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin. A reportagem com Álvaro Lugier Andrade.
A relação entre os Estados Unidos e a Turquia tem sido tensa há algum tempo, mas os dois aliados da NATO só muito recentemente admitiram esta realidade. Recep Tayyip Erdogan acusou os Estados Unidos de esfaquear o seu parceiro estratégico pelas costas ao duplicar as tarifas sobre o alumínio e o aço da Turquia. Trump respondeu afirmando que a Turquia não é um bom amigo. O presidente americano revelou que os Estados Unidos conseguiram a libertação de uma pessoa em nome de Erdogan, sem dar detalhes, e espera que o presidente turco cumpra o acordado. Nós libertamos uma pessoa, ele precisava de ajuda para tirar alguém de um lugar determinado. Ele saiu, mas quer manter o nosso pastor preso. Não é justo, não está certo. Por seu lado, o secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que o seu ministério está pronto para aumentar as sanções contra a Turquia se o pastor não for libertado. Fomos muito claros com os nossos colegas, tanto o secretário de Estado Mike Pompeo como eu, sobre a libertação do pastor. Colocamos várias sanções em ministros e temos mais sanções prontas caso não o libertem rapidamente, disse Mnuchin. Analistas afirmam que o pastor é parte de um desentendimento mais amplo entre os dois países. Erdogan se opôs ferozmente ao apoio dos Estados Unidos aos curdos no combate ao Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Ele também está irritado com a recusa americana em extraditar um clérigo turco exilado nos Estados Unidos e que é um conhecido opositor dele. Grupos de direitos humanos nos Estados Unidos e vários outros setores estão desiludidos com a forma cada vez mais autoritária do presidente turco. Por enquanto, ele tem o apoio dos seus cidadãos.
Does everything depend on Brunson?
Tudo depende de Brunson? Provamos que não somos um país que o Ocidente pode governar e que estamos mais fortes. Os turcos abriram os olhos agora. Os nossos políticos abriram os nossos olhos. A Turquia não é mais um país que pode ser pisado, disse a enfermeira turca Zinep Aydoğdu. Erdogan convenceu os seus apoiantes que as potências estrangeiras trabalham para minar um Estado muçulmano forte. Analistas afirmam, no entanto, que tal retórica pode não durar muito se os preços de alimentos, gás e outros bens essenciais continuarem a aumentar, principalmente junto da população menos favorecida.
O embaixador dos Estados Unidos no Zimbábue, Brian Nichols, afirmou que o país deve enveredar por reformas genuínas se desejar que Washington retire as sanções que existem contra responsáveis daquele mesmo país, que é o Zimbábue. Este é um trabalho de Columbus Mazunga, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O embaixador Nichols falou depois de um encontro uma semana após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado a legislação para 2018 sobre democracia e recuperação económica do Zimbábue, conhecida igualmente por ZIDERA. A legislação renova as sanções que os Estados Unidos impuseram em 2002 sobre individualidades e empresas do Zimbábue, na sequência de acusações de abuso dos direitos humanos e de fraude eleitoral contra o então presidente Robert Mugabe. O atual presidente eleito, Emmerson Mnangagwa, encontra-se entre os que foram objeto de proibição de viagem e de restrições financeiras. Quando Mnangagwa ascendeu ao poder em novembro passado, prometeu normalizar o relacionamento com os Estados Unidos e as nações europeias, que tinham igualmente imposto sanções. O embaixador Nichols referiu que os Estados Unidos gostam das reformas introduzidas desde o derrubo de Mugabe em novembro passado, mas que têm problemas com a violência pós-eleitoral no primeiro dia de agosto, quando tropas dispararam contra manifestantes que protestavam pela demora nos resultados do sufrágio presidencial.
President Mnangagwa's commitment to a transparent and thorough investigation of those events is very, very important for my government. Violence of August 1st, the deaths of six people.
O compromisso do presidente Mnangagwa sobre uma investigação transparente aos acontecimentos, disse Nichols, é muito importante para o governo. A violência do 1º de agosto e a morte de 6 pessoas nas ruas, a intimidação de agentes eleitorais da oposição e a violência nos arredores da Harare são assuntos de preocupação. Mnangagwa acabou por ser declarado vencedor a 30 de julho, mas a oposição apresentou uma contestação legal no tribunal, sustentando que os resultados são falsos e que o dirigente da oposição, Nelson Chamisa, foi o vencedor. Nichols afirmou esperar que o Tribunal Constitucional seja imparcial na resolução do caso. Mnangagwa descreveu o encontro com o embaixador Nichols como tendo sido muito positivo. Devemos apreciar o ambiente do país. Podemos partilhar os nossos pontos de vista e a visão da situação no país. Quando o país está pacífico e estável, o desenvolvimento é viável. Quando inquirido sobre a ZIDERA, o presidente de 75 anos de idade sorriu antes de entrar na viatura. O Tribunal Constitucional tem cerca de 2 semanas para decidir sobre a petição da oposição.
Obrigado, Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira que volta dentro de instantes para a terceira e última página desta edição vespertina da Voz da América. A terceira página que vai destacar, entre outros tópicos, a homenagem a Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you made me You Make Me Feel Like a Natural Woman, um dos grandes sucessos de Aretha Franklin, nosso destaque na terceira página, com homenagem na página As Artes. Agora vamos ao desporto com o Álvaro Ligeiro Andrade.
Na atualidade desportiva, na Voz da América, continua em Maputo o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino Sub-18 e a Seleção Angola procura neste momento a qualificação para as meias-finais no jogo que realiza com o Egito no pavilhão de Machakene. Em caso de vitória, as pupilas de Aníbal Moreira vão medir forças com a vencedora da partida Uganda-Moçambique, que se realiza a seguir. Na fase de grupos, Angola venceu Uganda por 103-29, também a República Democrática do Congo, mas perdeu com as atuais campeãs em título, Mali, por 44-80. No futebol, o Atlético de Madrid, a Espanha, foi multado em 52 mil francos suíços, cerca de 50 mil dólares, pela partilha com terceiros dos direitos económicos de futebolistas que está proibida, anunciou hoje a FIFA. A Comissão Disciplinar do Organismo sancionou os espanhóis por violação do regulamento do Estatuto e das transferências de jogadores. A FIFA também sancionou outros dois clubes, entre os quais dois do Qatar, o Qatar Sports Club e o Al Shamai, por falhar no pagamento dos jogadores. Aquele organismo que rege o futebol mundial recebeu uma queixa apresentada pelo Real Madrid por alegado assédio do Inter Milão a Luka Modric, revela a agência noticiosa Associated Press. O Real Madrid acusa o Inter de Milão de ter contactado o jogador de 32 anos sem o seu consentimento a fim de o aliciar a transferir-se para o clube italiano. Segundo as regras da FIFA, à exceção de jogadores que estão a cumprir os últimos 6 meses de contrato, é obrigatório existir consentimento entre os clubes. Há 2 dias trouxemos o relato do jornal britânico The Sun acerca de uma acesa discussão entre o jogador francês Paul Pogba e o técnico José Mourinho no Manchester United. Hoje, Mourinho negou qualquer conflito com Pogba. Em conferência de imprensa, declarou que nunca esteve tão feliz como agora com o internacional francês. Disse Mourinho: escrevam o que quiserem sobre ele e sobre mim, mas não mintam. Não o ponho numa situação em que as pessoas possam pensar que ele não é simpático ou educado, porque ele é. Nunca teve uma discussão comigo, concluiu Mourinho. O técnico português Paulo Bento foi anunciado hoje como novo selecionador da Coreia do Sul e terá como principal objetivo a qualificação para o Mundial 2022. Bento volta assim a comandar uma seleção depois de ter estado à frente da de Portugal entre 2011 e 2014, em que chegou às meias-finais do Euro 2018. Ainda em Portugal, continua o que a imprensa chama de novela Bruno de Carvalho Sporting. Hoje, à saída de Alvalade, Bruno de Carvalho disse que um juiz suspendeu a decisão de revogação do seu mandato de presidente, determinada na Assembleia Geral do Clube a 23 de junho. Agora, vou regressar, vou continuar à frente do Sporting, disse Bruno de Carvalho. O treinador do Brasil, Tite, anunciou hoje os 24 jogadores chamados para 2 jogos aqui nos Estados Unidos em setembro, um contra El Salvador, em Maryland, perto de Washington, e outro contra a seleção americana, em New Jersey. As novidades são os jovens Pedro, Lucas Paquetá e Andrés Pereira, que podem estrear-se na seleção, enquanto os principais jogadores que estiveram na Rússia também foram convocados, como Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Fred, Filipe Coutinho, Firmino, Neymar e William.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E quando caminhamos para o final desta segunda página, recordar que ainda temos a terceira meia hora de emissão, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais publicados aqui nos Estados Unidos. Começamos pelo diário Washington Post, que destaca que Trump deseja revogar rapidamente a classificação de segurança de Debruce Orff do Departamento da Justiça. Este jornal refere que Donald Trump ordenou o cancelamento do desfile militar, responsabilizando as autoridades da capital federal, Washington DC, pelos custos apresentados. O New York Times apresenta uma larga reportagem sobre o poder da cantora Aretha Franklin, ontem falecida. Este matutino refere também que os funcionários da Google protestam contra os trabalhos que estão a ser feitos pelas autoridades chinesas. Estas as notas da imprensa americana, o Washington Post e o New York Times, no dia em que, em relação a continente africano, em notícia ao facto de a Organização Mundial da Saúde indicar que questões de segurança podem impedir as iniciativas para conter o surto de ébola no leste da República Democrática de Congo. O surto ocorre na província do Kivu Norte, onde existem áreas demasiado perigosas para os funcionários de saúde agirem. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte, a terceira parte com o Paulo Oliveira. Um grande abraço e votos de um ótimo fim de semana de Amâncio Miguel.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e ainda no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 14:39 aqui em Washington, lá fora o céu nublado, temperatura era de 33 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a ciência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia: Tribunal Turco volta a rejeitar recurso de cidadão norte-americano. No Uganda, 3 deputados da oposição foram acusados de traição. 17 de agosto de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Organizações sociais da Frelimo reúnem-se durante o fim de semana em Tete, um seminário destinado ao alinhamento da estratégia daquele partido para as próximas eleições. Espera-se que seja debatida também a decisão de Samora Machel Júnior de concorrer como independente à gestão da cidade de Maputo. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O decano do jornalismo moçambicano, Paulo Fauvé, é dessa opinião.
Não é normal que o filho do fundador da República, o filho do homem que dirigiu o exército da Frelimo para derrotar o colonialismo português, não é normal que o filho desse pai da República decida efetivamente combater contra a Frelimo nas eleições. Acho que isso vai criar grande barulho dentro da Frelimo, apesar de todas as vozes apaziguantes de Luís Diogo ou do Gavardim Maná.
Mas isso cria também problemas para o oposição, ou nem por isso?
Obviamente, e cria problemas para a oposição também, porque o ministro de cidade civil, encabeçada por a Samora Machel Jr., é uma alternativa para as pessoas que não querem votar em Renamo, mas são desiludidas com o Frelimo. Assim, eu acho que há uma grande franja do eleitorado bem considerável votando na lista da ajudante chefiada por Samito. Assim, isso vai barulhar todas as previsões para eleições em Maputo.
Tendo em conta que nas eleições de 2013 Venâncio Mondlane conseguiu resultados que nenhum outro candidato da oposição tinha alcançado até essa altura, porque muitas pessoas aparentemente desiludidas com a gestão de David Simango votaram no Venâncio Mondlane. Não acha que com a entrada na corrida eleitoral de Samora Machel Júnior possa haver uma grande dispersão de votos?
Maputo deixou de ser fortaleza da Frelimo. Agora o Venâncio Mondlane traiu o MDM, foi para Renamo. Isso vai danificar a imagem de Venâncio. Eu acho que as pessoas que criam alternativa podem desta vez decidiu votar na lista chefiada por Samora Machel Jr.
A Frelimo vai ficar prejudicada.
Pode prejudicar a Frelimo, pode prejudicar a Renamo também.
E a questão que muitas pessoas colocam é qual poderá ser o desempenho de Samora Machel Jr. nestas eleições, tendo em conta que o objetivo do seminário das organizações sociais da Frelimo, Organização da Mulher Moçambicana, OMM, Organização da Juventude Moçambicana, OJM, e Associação dos Antigos Combatentes, entre outras, é preparar a vitória do partido nas próximas eleições, incluindo as municipais. Para Laurindo Macuaca, os resultados das eleições autárquicas, particularmente em Maputo, são imprevisíveis.
Está por se apurar até que ponto a organização em que lhe suporta tem capacidade, né, de montar uma máquina propagandista tal e que possa suportar uma eleição. Para que a disputa vai ser renhida, é o que se afigura. Porque, como se sabe, Maputo sempre foi o bastião da própria Frelimo, nunca vai querer largar isso. Então, acho que todas as atenções estão viradas para o município de Maputo. Os resultados para esta eleição, precisamente para o município de Maputo, são imprevisíveis.
No debate televisivo, o analista Fernando Lima considerou também que a decisão de Samora Machete de se candidatar à presidência do município de Maputo complica todos os vaticínios eleitorais iniciais. Para Lima, a questão fundamental é o fato de um membro do Comitê Central da Frelimo e filho de um antigo chefe de Estado de Moçambique quebrar o seu partido porque se sentiu injustiçado nas eleições internas e concorrer como independente. Este é o aspecto mais relevante e que, claramente, ultrapassa os vaticínios de como se vai comportar o eleitorado em face destes três fortes candidatos à gestão da cidade de Maputo, enfatizou Fernando Lima. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos falar do Brasil. Descrentes com a política, muitos brasileiros não querem ir às urnas em outubro. Mas não votar é ruim, de acordo com a professora de Direito Constitucional, Lara Marina Ferreira, entrevistada por Patrick Vaz.
Ela explica que a legitimidade do eleito, seja ele quem for, é fundamental.
Não votar é ruim, sim. Primeiro porque a gente precisa fazer um resgate histórico da nossa história recente. Até poucas décadas atrás, a sociedade brasileira estava lutando pelo direito de votar. Então não vamos agora, passados poucos anos, desperdiçar essa que foi uma conquista histórica, né? Então é preciso olhar para trás e reconhecer o valor que é hoje a gente poder ir às urnas e escolher legitimamente nosso representante. E é também ruim quando a gente lança os olhos para o futuro. Quando a gente for pensar que o governo que será escolhido agora em outubro de 2018 vai, nos próximos 4 anos, determinar qual que é a agenda, quais são as políticas públicas, onde serão alocados os recursos. Então é preciso que esse governo tenha um lastro de legitimidade, que ele encontre adesão social, que ele tenha sido referendado pela maior parte dos brasileiros.
A especialista defende a necessidade de cada eleitor acompanhar de perto o pleito e seus concorrentes.
O ideal, se existisse, vamos falar o razoável. O razoável é que o eleitor acompanhe minimamente as ideias do partido, porque apesar das pessoas dizerem que o partido é tudo igual e que político é tudo igual, se a gente consegue olhar numa perspectiva histórica um pouco mais aprofundada, você consegue identificar partidos e candidatos que são aliados a determinadas bandeiras. Então é importante identificar isso, para além de identificar a pessoa do candidato, porque a política, o sistema político funciona, opera com base na determinação partidária.
Ela ainda acrescenta:
se a gente está vivendo hoje uma crise política, se essa crise política é de falta de representatividade, se as pessoas não reconhecem nos cargos políticos pessoas que representam as bandeiras delas, na medida em que a gente se afasta das urnas, essa crise tende a se agravar. Então, a ida às urnas, o comparecimento às urnas, é uma possibilidade de superação da própria crise.
Repórter Patrick Vaz.
Passa agora para a economia, convosco o Álvaro Ligeiro Andrade.
Na atualidade económica, a consultora Focus Economics prevê que a dívida pública da Moçambique suba de 110,4% para 113,7% do produto interno bruto em 2022, enquanto o crescimento económico chegará a 3,3% neste ano e em 2019. Os analistas dizem, no entanto, que os altos níveis da dívida pública colocam um forte risco descendente às perspectivas de evolução económica a curto e médio prazo. Acrescentam eles que os altos níveis da dívida pública colocam um forte risco descendente às perspectivas de evolução económica a curto e médio prazo. O grupo sul-africano de telefonia móvel MTN vai concorrer à 4ª licença de operador de telecomunicações em Angola, revelou o presidente executivo do grupo ao jornal sul-africano Financial Mail. MTN, constituída em 1994 e atualmente presente em 24 países, juntou-se ao grupo Vodafone na corrida para obter a 4ª licença. Em Angola, estão licenciadas 3 operadoras globais para a prestação de serviços de voz, dados e internet: Angola Telecom, Unitel e Movicel. O Banco Mundial vai atribuir nos próximos dias um financiamento de 5 milhões de dólares para apoiar o orçamento do Estado de São Tomé e Príncipe, anunciou hoje o administrador executivo da instituição. Saido Buda, garantiu que o Banco Central de São Tomé tem uma reserva externa abaixo do esperado e acrescentou que os apoios orçamentais que o país recebe vão permitir estabilizar a situação. Em Cabo Verde, um estudo sobre os principais instrumentos de gestão dos recursos humanos da administração pública recomendou a sustentação remuneratória dos serviços públicos a partir das funções e não de cargos ou carreiras. Esta é para já uma das formas para se ultrapassar a questão da proliferação de salários de pessoas que desempenham as mesmas funções, mas têm salários diferentes. Depois dessa aprovação, vai ser elaborado um plano de ação e definir quais medidas e propostas contidas no estudo vão avançar e que poderão ser implementadas. Na Itália, a concessionária da ponte que caiu na terça-feira em Génova, a Atlantia já perdeu 22% do seu valor na Bolsa de Valores de Milão. Para esta sexta-feira, a empresa começou o dia a recuperar e há pouco somava 6,5%. E para terminar, o barril de petróleo Brent, para entregue em outubro, abriu nesta sexta-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a 71 dólares e 37 centavos, variação de 0,07% em relação ao fecho de ontem, que foi a 71 dólares e 43 centavos.
My mentors, Clara Ward and Reverend James Cleveland, as well as my dad, Art Tatum, pianist, genius pianist.
Os meus mentores foram o Reverendo James Cleveland, o meu pai, o pianista genial Art Tatum, Oscar Peterson, outro pianista genial.
And Oscar Peterson, genius pianist.
Quem assim fala é Aretha Franklin, cantora americana, rainha de música soul. Ela morreu esta semana em Chicago, depois de anos de luta com um cancro no pâncreas. Tinha 76 anos de idade. Recordamos nesta página Aretha Franklin. Respect.
Just a little bit, mister. Just a little bit. I ain't gonna do you right.
Esta canção, Respect, é do disco I Never Loved a Man the Way I Love You, de 1967, e que colocou Aretha Franklin no topo, pouco tempo depois de iniciar a carreira musical. Com ela, ganhou o seu primeiro dos 18 Grammys. Aretha Franklin nascera em 1942 em Memphis, no Tennessee. A mãe, Barbara Seagulls Franklin, era cantora de gospel e pianista. O pai, o reverendo Clarence Levaux Franklin, era um conhecido pastor evangélico, muito próximo de Martin Luther King, apesar das alegações de maus-tratos a mulheres que pairam sobre a sua figura. Aretha Franklin começou a cantar na igreja. Gravou pela primeira vez aos 14 anos e, ao longo da carreira, assumiu-se ativista a favor dos direitos civis, tendo o antigo presidente Barack Obama como um dos seus maiores admiradores. Na sua última apresentação, em novembro do ano passado, em Nova York, no aniversário dos 25 anos da fundação de Elton John de luta contra a SIDA, o gospel teve espaço. Ilustração da última apresentação ao vivo de Aretha Franklin em Nova York nos 25 anos da fundação de Elton John contra a SIDA. Tida como última estrela viva da era do ouro da música negra norte-americana, Aretha Franklin cresceu em Detroit, a outrora rica metrópole dos carros e da música, e vinha de uma das muitas famílias afro-americanas que migraram do sul para o norte do país com o boom industrial. Ao longo da carreira, ela ganhou 18 Grammys. Entre outros marcos, Aretha cantou em 1968 no funeral de Martin Luther King. Cantou em 3 cerimônias de posse de presidentes. Em 1977, de Jimmy Carter. Em 1993, de Bill Clinton. E em 2009, de Barack Obama. Em 1987, torna-se a primeira mulher a entrar para o Hall da Fama do Rock and Roll e, em 1991, recebe o Grammy Legend por ter influenciado a indústria musical americana e, em 2005, recebe a Medalha Presidencial da Liberdade, a principal distinção civil americana. Mesmo com esta trajetória, era pela simplicidade. Para ela, diva tinha outro significado.
Diva, one who is very grand, one who has major credentials.
É para pessoas de grandes credenciais, algumas vezes chamadas difíceis, suponho que posso ser isso, mas quando alguém está a ser injusto comigo. Mas prefiro ser quem sou e fazer as minhas coisas e não ser estrela.
I prefer just to be who I am and just do my thing and, like as I said, not become a star. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day,
claim it.
you're a woman.
Woman.
Oh, baby, what you've done to me.
What you've done to me.
You make me feel so good inside.
Good inside.
And I just wanna be.
Wanna be.
Close to you, you make me feel so alive. You
do disco de 1968, Lady Soul, You Make Me Feel Like a Natural Woman, uma das mais populares da Aretha Franklin, cantora americana que morreu esta semana. Ela é recordada em todos os cantos do mundo.
She's brought joy to millions of lives and her extraordinary legacy will thrive and inspire many generations to come. She was given a great gift from God, her voice. And she used it well. People loved Aretha.
O presidente Donald Trump dizendo que Aretha alegrou milhares. O seu legado vai inspirar muitas gerações. Tinha o dom da voz e usou-a bem.
I am everyday people.
Yo, gang.
Aretha Franklin. Uma voz que viverá para sempre. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amâncio Miguel.
Let's kick the ballistics.
Sometimes I'm right, I can be wrong.
Emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 17 de agosto de 2018. Resumo de notícias. Um tribunal turco rejeitou hoje um novo recurso que pedia a suspensão da prisão domiciliária do pastor protestante norte-americano Andrew Bronson, numa altura em que a relação entre Ankara e Washington atravessa grande tensão. Andrew Bronson, oriundo do estado da Carolina do Norte, está detido desde outubro de 2016 em território turco por acusações de terrorismo e de espionagem e arrisca-se a uma pena de prisão até 35 anos. O caso do pastor Bronson, que sempre rejeitou todas as acusações, está a provocar uma crise diplomática entre a Turquia e os Estados Unidos. No Uganda, 3 deputados da oposição foram acusados de traição por um suposto envolvimento no apedrejamento da caravana do presidente Museveni na segunda-feira, que, no entanto, não foi atingido. No momento do apedrejamento, quando o presidente e a oposição estavam em campanha no mesmo local, 5 deputados foram presos, mas apenas 3 foram acusados pelo incidente, juntamente com mais de uma dezena de pessoas. O caso não tem data para ser julgado. A Organização Mundial de Saúde indicou que questões de segurança podem impedir as iniciativas para conter o surto de ébola no leste da República Democrática do Congo. O surto ocorre na província do Kivu Norte, onde existem áreas demasiado perigosas para funcionários de saúde poderem agir. Na quarta-feira, cerca de 2 semanas após o surto, tinham sido detectados, existiam 78 casos confirmados e prováveis, incluindo 44 mortes. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Como prometido, o presidente Donald Trump reimpôs uma série de sanções relacionadas com a atividade nuclear do Irão, que tinham sido levantadas ao abrigo de um acordo nuclear conhecido por Plano de Ação Conjunta. Após ter determinado em maio a sua participação no acordo e ter determinado o período de 90 dias, as sanções entraram em vigor a 7 de agosto, visando, entre outras coisas, a compra ou aquisição pelo Irão de notas bancárias, a indústria automóvel e as transações relacionadas com a divisa, o real. Todas as outras sanções nucleares, incluindo as que visam o sector iraniano de energia e as transações por instituições financeiras estrangeiras com o Banco Central do Irão, vão ser reimpostas a 5 de novembro de 2018. Numa declaração escrita, o presidente Trump referiu que os Estados Unidos estão totalmente comprometidos a aplicar a totalidade das nossas sanções e vamos trabalhar com as nações que mantêm o comércio com o Irão para assegurar o cumprimento total. Individualidades ou entidades que não acabem as atividades com o Irão arriscam-se a consequências severas. O presidente Trump acolheu as decisões de muitas empresas internacionais em abandonar o mercado iraniano e assentou que vários países indicaram não terem vontade de deixar de importar petróleo iraniano. Apelamos a todas as nações referiu a adotarem medidas que deixem claro que o regime iraniano enfrenta uma escolha. Ou altera o comportamento ameaçador e desestabilizador e reintegram a economia mundial ou vão continuar no caminho do isolamento económico. As autoridades dos Estados Unidos têm notado que a receita que o Irão recebia devido ao alívio das sanções ao abrigo do acordo nuclear era usado para espalhar o terrorismo e a instabilidade desde a Síria ao Iêmen e a Gaza, em vez de ser usado para melhorar a vida do povo iraniano. Na sua declaração, o presidente Trump assentou que enquanto os Estados Unidos vão continuar a aplicar a máxima pressão económica sobre o regime iraniano para que altere as suas políticas destrutivas, ele continua aberto a obter um acordo mais abrangente que inclua a totalidade das atividades malignas do regime, incluindo o programa de mísseis e o apoio ao terrorismo. Além disso, o presidente Trump sublinhou a continuidade do apoio ao povo e à herança iraniana e à vítima real das políticas do regime. Antes do dia, disse, quando o povo do Irão e todos os povos da região prosperem juntos em segurança e em paz. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de sexta-feira, 17 de agosto de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.